Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
Supremo diz que cabe ao Ministério Público Federal apurar irregularidades em recursos do SUS no Maranhão.
STJ nega liminar em habeas corpus de investigado da Operação Zelotes.
Pais são responsabilizados após filho divulgar fotos íntimas de criança na internet.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
Eu sou o Arthur Filho.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, declarou ser atribuição do Ministério Público Federal investigar irregularidades nas secretarias de saúde nos municípios de Luiz Domingues e Carutapera, no Maranhão.
As irregularidades foram apontadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. Ana Paula Ergang.
Uma auditoria do SUS constatou irregularidades no repasse de verbas vinculadas ao financiamento de ações e serviços de saúde, cuja execução está sujeita ao controle de órgãos federais. A ministra Carmen Lúcia destacou que a apuração dos fatos denunciados e eventuais medidas de natureza cível a serem adotadas na apuração de irregularidades devem ser coordenadas e promovidas pelo MPF. Em 2011, a Procuradoria da República no Maranhão instaurou inquérito para apurar as denúncias em auditoria nas cidades de Luiz Domingues e Carutapera. Tanto a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado quanto a Promotoria de Justiça Estadual haviam declinado de sua atribuição.
O Superior Tribunal de Justiça negou liminar em habeas corpus a José Ricardo da Silva.
Ele é um dos investigados da Operação Zelotes da Polícia Federal, Rui Pizarro.
Ele está em prisão preventiva sob acusação dos crimes de tráfico de influência, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e extorsão. O ministro Nefe Cordeiro, do STJ, manteve a decisão da instância de origem do caso, a 10ª vara da seção judiciária do Distrito Federal, que determinou a manutenção da prisão preventiva. Iniciada em março deste ano, a Operação Zelotes apura crimes de evasão fiscal.
Uma rede varejista terá que indenizar por danos morais um ex-gerente de uma loja de Salvador, na Bahia.
Ele foi vítima da revolta de compradores em decorrência da falta de produtos em promoção.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
O relator do caso na 7ª turma do TST, ministro Vieira de Melo Filho, entendeu que as propagandas enganosas da empresa afetaram a integridade física e emocional do gerente e que seria juridicamente impossível rever o valor a ser indenizado, conforme pedido da rede de eletros. Por unanimidade, ficou mantida a condenação imposta pelo TRT da Bahia e a empresa deve indenizar o ex-empregado em R$100 mil por dano moral.
Os pais de um adolescente terão que indenizar em R$40 mil uma criança de 11 anos do Rio Grande do Sul.
O jovem teria persuadido a menina a fazer vídeos e fotos sensuais. Ele divulgou as imagens para outras pessoas. Simone Oliveira.
A propagação das imagens repercutiu entre as pessoas do convívio da criança, inclusive na escola. Para o desembargador relator, ficou demonstrada a má-fé do jovem, que se valeu da falta de experiência e ingenuidade da criança para cometer o crime. A decisão afirma que os pais respondem objetivo e solidariamente pelos atos dos filhos menores. A indenização foi fixada em R$40 mil.
O Tribunal de Justiça de Goiás condenou um banco a indenizar uma correntista que teve a conta fraudada.
Os valores foram arbitrados em R$4 mil por danos morais e R$1 mil por danos materiais.
A decisão destaca que os saques indevidos demonstrados pela autora comprovam a falha na prestação do serviço bancário.
Indenizações recebidas na esfera judicial são isentas de imposto de renda.
O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A Receita Federal havia bloqueado mais de R$30 mil que uma mulher ganhou em um processo contra um hospital. Fred Guimarães.
A funcionária pública aposentada entrou na justiça contra o hospital devido a um erro médico que deixou sequelas em um de seus filhos. A ação foi julgada procedente e a autora recebeu mais de 2 mil salários mínimos por danos morais. A Receita, no entanto, bloqueou o dinheiro. Na decisão, a juíza afirmou que os valores recebidos como indenização por dano material e moral não podem ser considerados como fatos geradores de imposto de renda, pois se limitam a recompor o patrimônio material e imaterial da vítima, atingido pelo ato ilícito praticado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.